integração com municípios, segurança pública e melhoria nas estradas. Eu sou Sérgio Harger e recebo o senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo para falar sobre esses e outros temas no assunto de Estado. Bem-vindo, senador.
Eu que agradeço, um prazer muito grande estar aqui, Sérgio.
Senador, para a gente começar, o senhor vem adotando uma postura aqui no Senado de integração com municípios, de comunicação com todos os municípios, atendimento, independentemente do partido político dos respectivos prefeitos. Quais os ganhos para o Brasil e para o Espírito Santo dessa postura mais voltada para a necessidade da população e menos para divergências políticas?
Então, como eu nunca tinha sido político antes e teve aquela renovação na campanha de 2018 para a posse de 2019, começaram a me cobrar a possibilidade de eu também doar meu tempo, que eu trabalhava na área da segurança pública em outros países, se eu poderia então me candidatar. Nunca tinha pensado nessa possibilidade de um dia ser um político. Até porque é uma imagem muito negativa no Brasil, né? Quando você fala que você é político, já te associam as piores imagens possíveis e adjetivos possíveis. Mas quando eu entrei, e mesmo sendo... Eu fui eleito por um partido de esquerda, e para mim isso pouco importava, porque eram as minhas pautas que eu estava sempre nos discursos colocando. Não fiz uma campanha denegrindo ninguém. Eu tinha que estar falando sobre os meus projetos e não o que, que o outro deixou de fazer. E quando eu comecei e fui eleito assim, com recursos próprios, com a venda do meu próprio carro, então foi algo assim, meio que deixa eu contribuir para o meu estado enquanto eu posso e depois eu volto para a minha carreira anterior. Então eu não queria fazer nada do que era já feito para você ficar perpetuando no poder. E o poder nunca me atraiu. O que me atraiu sempre foi realmente legado. É deixar algo que minhas próximas gerações possam dizer, poxa, ele passou por aqui nessa vida e deixou isso, isso e isso. É lógico que quando eu conversei com a minha família toda foi contra eu parar o meu projeto, meu trabalho no exterior, para poder entrar na política brasileira, né? E meu pai até disse na época, meu pai falou assim, olha, eu vou fazer campanha contra você. Aí eu falei, ué, mas a gente tem que ter, porque ele falou assim, eu não quero que você perca seus valores lá. Aí eu falei, não, então nós vamos reformular a tua frase e vamos botar gente boas para que lá seja um local de grandes valores, né? E aí eu arrisquei e assim fui seguindo em frente. Quando começou e fui eleito, que foi algo assim para o Estado, foi, ninguém acreditava na possibilidade da campanha ser vitoriosa. Eu fiz questão desde o início, como já dizia, que eu faria um mandato diferente. E a vantagem de nunca ter sido político foi porque eu não tinha ranço, né? Não tinha um, mesmo inconsciente, repetir coisas que a sociedade já não queria mais. Então, sempre quando vinha um vereador ou um prefeito no meu gabinete, primeira coisa que eles diziam é o seguinte, ó, meu partido te apoiou, ou eu te apoiei no meu município. Aí eu falei assim, olha, eu até agradeço, mas isso aqui não vai pesar no nosso trabalho daqui para frente. Eu preciso entender qual é a sua demanda, qual é a demanda da região, porque eu não era, então, um senador do partido ou um senador dos prefeitos que me apoiaram. Eu era o senador do Estado e do Brasil. Então, para mim, era inconcebível eu querer só contribuir para aquelas regiões que me apoiaram e virar o rosto para aquelas outras regiões que, mesmo não me apoiando, estarem sofrendo. Uma coisa não faz cabimento. Ou você é uma pessoa com um bom caráter ou com mau caráter. Não existe meia gravidez. Ou você está ou não está. Então, como eu estou e sempre estarei a favor do Estado, a minha luta é igual para todos os estados. Tanto é que no primeiro ano mesmo, a gente conseguiu já mandar recursos para todos os municípios. Tinha um prefeito que ligava para o nosso gabinete e dizia, ué, a gente nem demandou nada para o senador, ele já mandou recursos para a gente aqui. E eu também fiz um acordo que para mim foi fundamental junto com o Ministério Público Estadual. Eu cheguei ao Ministério Público Estadual e perguntei se eles poderiam me ajudar na fiscalização do recurso que ia para o Estado. Porque é onde eu sempre escutei que havia as corrupções, né? As porcentagens que ficavam. A gente não pode generalizar, mas isso acontecia. Então, a própria procuradora na época falou, olha, senador, o nosso papel é, após uma provocação, uma desconfiança de algo ilegal, a gente entra investigando e denunciando. Aí eu falei assim, não, eu gostaria que fosse até antes de evitar. É para evitar o acidente, né? É fazer a prevenção mesmo. E eles toparam de entrar nesse projeto de prevenção, então a gente, toda vez, todo recurso que a gente conseguia, a gente comunicava à PGR e o Ministério Público do meu estado e a Prefeitura. Comunicava a todo mundo que o recurso estava indo no valor tal, saindo de tal ministério para tal obra, tal. Então isso foi me dando muita tranquilidade, porque eu vi aqui que tem um ambiente no Congresso meio de canibalismo, né? Exatamente por questões partidárias, né? E de protagonismos, e, enfim. E isso, naturalmente, foi me blindando, porque as pessoas que queriam sugerir que eu não era transparente, quando ia se esbarrava o próprio Ministério Público, dizia, não, está aqui, nós estamos seguindo passo a passo, e nenhum centavo foi desviado do meu mandato. Então, a gente está indo para o quinto ano e nenhum centavo foi desviado.
O senhor participou ativamente aqui na casa, junto à bancada capixaba, da destinação de recursos para a obra do contorno do Mestre Álvaro. A gente tem aqui um infográfico para mostrar para a nossa audiência. O que é esse contorno do Mestre Álvaro? É a rodovia, né, que traz melhora no fluxo das estradas em aproximadamente 30%.
Ele é porque assim, o trânsito de caminhões, veículos pesados, passam dentro de uma das cidades mais populosas do estado, que é a Serra. Então, existia muitos acidentes, muitas mortes. As estruturas da pista não eram adequadas para caminhões pesados. Então, não tinham passarela, não tinha absolutamente nada, sempre morte, acidentes com mortes graves. Era quase toda semana tinha um acidente grave. E era uma demanda da sociedade. E é muito frustrante quando a gente começou a bancada a querer assumir o projeto, que 70% desse recurso, dessa obra concluída, foi da bancada nossa, capixaba. Nós não queríamos que ela fosse parada no meio ou dissesse assim, não, vamos só inaugurar a ideia de fazer aqui, então, a rodovia do contorno e depois ninguém vai lembrar. Não, foi todo mundo bem unido. Foi uma bancada que, no início, o Congresso até colocava como uma das bancadas mais unidas. E todo mundo focou, não, vamos finalizar a rodovia do contorno e depois vamos para outras obras de volume maior para que a gente possa, de fato, atender o Estado. Então, eu mesmo não estando na política antes, muito visível ver a mudança que a cada ano a política vem acontecendo no país, para melhor, graças a Deus.
E falando em ver essas mudanças, o que a população capixaba pode esperar em termos de mudanças a partir da inauguração desse contorno do Mestre Álvaro?
Esse contorno do Mestre Álvaro é uma obra enorme, era um projeto de muitos anos, mais de 20 e poucos anos, que sempre teve esse projeto. E ele é longo, porque tem que desapropriar, é uma burocracia muito maior do que até eu imaginava. Eu achava que quando o recurso chegava, executava a obra e estava fácil. Mas é uma burocracia muito grande. E às vezes até me fez questionar se 4 anos, não senador que são 8, mas se 4 anos para um executivo é suficiente ou não. Porque é muito tempo. E como a gente é um país democrático, não é imposto, é debatido. E o debate às vezes leva alguns anos. Então as pessoas falam, poxa, ele ficou 4 anos e não entregou o que tinha prometido. Então, essas promessas antes de campanhas, eu acho que a gente tem que ter muita habilidade de estar sempre informando a sociedade por que algumas não conseguem a tempo, por que outras, quando muda o governo, muda-se as intenções de investimento, porque aquele governador é parceiro e não é mais. Então, eu entrei quebrando isso. Para mim, não importa quem está à frente. O que importa é que meu estado seja contemplado. Então, a gente começou a focar muito em investimento em portos. E agora, o Espírito Santo, ela passa a ter um protagonismo, porque também tem muita área para se explorar, muito espaço para empresas explorarem. Portos que estão... Tem quatro que estão em andamento. Um já está concluído, tem mais dois particulares, mais três, quer dizer, para ser concluído. Então, vai gerar, cada porto, em média, 3 mil empregos. Então, o Espírito Santo vai começar a se posicionar. Mas, para essa barreira quebrar, foi muito difícil, porque tudo, em todas as reuniões de ministério, era Rio, São Paulo e Minas, por conta de demanda e tal. Então, a gente começou a trabalhar a questão das rodovias, para poder concentrar e finalizar no Espírito Santo, a utilização do estado que está exatamente no meio, bom para São Paulo, bom para Minas, bom para o Rio também está ali usando o Espírito Santo. Então, a gente está tentando trabalhar e estamos conseguindo gerar muito emprego no Espírito Santo. Então, mesmo após pandemia, que nós passamos quase 2 anos parados, e sendo um estado pequeno dentro da região mais rica do Brasil, a gente conseguiu fechar no positivo. Independente de partido, todos os parlamentares do Congresso estavam unidos junto ao governo do estado, todo mundo sem posição política, mas todo mundo com o único objetivo de ajudar o capixaba. Essa diferença é que me conquistou e me motivou em continuar aqui no Congresso.
Até porque Espírito Santo tem uma localização super estratégica, né, senador? Uhum. Agora, em agosto do ano passado, quando o senhor retornou às atividades legislativas, o senhor ressaltou a importância de se valorizar as forças de segurança pública no país. Queria que o senhor comentasse sobre a sua atuação aqui no Senado para destinar recursos que valorizem a segurança pública no Espírito Santo.
Então, essa é uma questão assim, que até me pegou muito de surpresa. Porque quando eu comecei a campanha, eu vim da área da segurança pública, trabalhando não só no Brasil, mas em outros países, principalmente nos Estados Unidos. E lá é muito natural grandes investimentos na segurança pública. Porque quando teve uma greve em 2017 no meu estado, da segurança pública, a sociedade ficou com medo de levar filho para a escola, ficou com medo de abrir comércio, ficou com medo de ir para os hospitais. Então, a segurança pública é a única instituição pública que, independente se você é de baixa renda ou de alta renda, você utiliza. Ah, mas eu tenho seguranças particulares. Bom, mas se tiver alguma ocorrência, você vai ter que ir na delegacia prestar o depoimento. Então, você acaba usando serviço público policial. A saúde, você tem seu plano de saúde, às vezes você nem passa pelo plano público. As escolas, a mesma coisa, mas a segurança pública, não. E no Brasil, é uma instituição desvalorizada, perde-se muito a vida, a família pressiona muito para que eles saiam dessa carreira. Os salários são, assim, vergonhosos. E como eu vim dessa área, eu disse, eu vou trabalhar para que a gente possa melhorar esse cenário. E ninguém acreditava na possibilidade, porque era uma pauta que nenhum outro parlamentar pegava para poder levar à frente. É como se você investisse em tratamento de esgoto. Ninguém vê, né? Porque o policial, a não ser a polícia militar que é fardada, a polícia que mais dá resultado e que faz acabar com a sensação de impunidade é a polícia judiciária, a polícia civil ou a polícia federal. Então, se você não investe, só que elas andam a paisano. Você não vê, o carro não tem todos escrito polícia, são descaracterizados para investigar, para tal. Então, o meio político sempre deixou a polícia de lado. E também para não criar cobras, porque eles pensavam, bom, se a gente estruturar a polícia, vai que um dia ela nos morde, né? Então, eu vim quebrando isso e fazendo o que eu falava na campanha. Primeiro, hoje eu sou colocado como o padrinho da perícia no Brasil. Então, a perícia é a base de tudo, porque sem você ter provas de que o crime de fato aconteceu e foi a fulano que cometeu e não Beltrano, você então tem a sensação de impunidade baixando. Então, comecei a investir em muitos equipamentos de primeiro mundo na perícia do Espírito Santo. Hoje ela é considerada, tanto pela perícia até da Polícia Federal, como a melhor perícia do Brasil é a perícia da Polícia Civil do Espírito Santo. Os profissionais foram para outros países para treinar, para saber utilizar os equipamentos, e tudo isso com os orçamentos que eu mandava. E depois também investimento em treinamento das polícias. Então não é quantidade, é qualidade. E também eu comecei a direcionar não só para treinamento, que nunca ninguém parou para pensar que quanto mais treinado, melhor, menos incidentes, né? Menos balas perdidas, né? E quando eu comecei também a investir nos hospitais da polícia. Então, para eles que tinham um hospital praticamente destruído, poucos médicos sem utilização de fato e tinha que ir para a rede pública, você imagina, num combate vai você e o criminoso na mesma fila para ser atendido. Você como oficial de polícia, você dando a sua vida em prol de pessoas que não te conhecem e ainda te criticam. Então eu peguei o hospital da Polícia Militar do Espírito Santo e comecei a todo ano mandar investimentos para a estrutura e fiz um acordo com o governador para que ele então contratasse médicos. Então a gente está reestruturando o hospital de uma forma que vai atender a todos os policiais e eles vão deixar. Não vão precisar mais pagar plano de saúde ou utilizar hospitais que não têm uma estrutura para eles, que tem que ser uma estrutura bem atendida, acolhida, porque está doando a sua vida, e a gente está conseguindo tornar isso realidade. E eles começaram a me dizer que a Polícia Militar do meu estado tem 180 anos. E em 180 anos, nunca um parlamentar teve essa visão de investir e ajudar a polícia. E eu achava uma coisa inacreditável, porque, é como eu disse, é a instituição que toda a sociedade utiliza. E é a única que tem uma pressão muito grande, tanto porque a família não quer que ela fique, por conta dos incidentes e as fatalidades. Não tem o reconhecimento, também ela é mal vista pela sociedade. E quando o crime... Quanto mais a lei acha que tem que ser para ressocialização, tem uma questão técnica que eu vejo no mundo inteiro, e todos os países que eu fui dar aula, eu fiz questão de ir nos presídios, fazer questionamento nos presos, por que você está aqui, se foi falta de opção. Aí você pergunta, o maior número de pessoas presas no mundo é nos Estados Unidos, e lá não falta emprego. Então, não é falta de oportunidade. Né? Então, tem gente que atravessa o deserto até com risco de morte para querer trabalhar ilegal nos Estados Unidos. Então, você não pode dizer que lá falta emprego. Então, não é falta de oportunidade. É. E aí tem a questão também do problema físico, neurológico, de ser um psicopata, sociopata. Então, uma pessoa que não tem sentimento. Ele matar uma pessoa ou ele sentar para assistir uma televisão é a mesma coisa. Então você tem que saber, então você é favorável à pena de morte? Não. A prisão perpétua? Não. Eu sou favorável se foi determinado 50 anos de cadeia, que ele fique 50 anos de cadeia. As saídas, elas não são justas.
O senhor chegou num assunto que eu queria muito abordar aqui na nossa conversa, que é a questão do Congresso Nacional ter aprovado recentemente o fim do chamado saidão de presos. Qual que é a opinião do senhor a respeito?
Olha, primeiro, eu fiquei muito feliz de ver que somente dois senadores votaram contrários. o restante votaram favoráveis. Então foi uma expressão clara, não só dos senadores entenderem que isso precisa agora ter um fim, porque o ser humano evolui e também regride. Então, quando foi aprovado no Senado, para mim foi uma demonstração de que agora a sociedade de fato está conseguindo falar com seus representantes, eles estão conseguindo entender que não é falta de oportunidade, muitos é por questões psicológicas mesmo. Então, se eu chego a falo o seguinte, esses psicopatas e sociopatas são as pessoas mais dóceis. Então, são as que, de fato, cumprem, têm bom comportamento. E não tem como você não ter bom comportamento no presídio, que se você não tiver, você vai para o isolamento, você deixa de ter seu banho de sol, você deixa de estar na hora de lazer jogando uma bola com os outros presos. Então, naturalmente, você entra num padrão igual ao militar. É todo mundo tem que fazer. Se você não fizer, você é o único que vai... Né? Então, dizer que ele está saindo porque ele tem bom comportamento é pleonasmo. Né? Então, quando você... agora, nesse projeto que foi colocado questão de avaliação psicológica, por psiquiatras, psicólogos, que aí vai realmente entender a gravidade do crime que ele cometeu e o comportamento dele, se ele tem um problema psicológico, que ele não demonstre o sentimento do outro, não tem empatia, ele vai sair ou ele vai continuar com o crime ou ele vai dizer que alguém está tentando pegar o território dele, que geralmente é a mulher que toma conta quando sai. A visita íntima só tem praticamente em 3 países no mundo. E quando eu digo que no Brasil tem visita íntima, ninguém acredita disso. E para a gente fala assim, mas como é que a pessoa vai pegar uma prisão perpétua e nunca mais vai ter contato com outro, com a esposa, nunca vai encostar, porque vai ter que falar pelo parlatório, pelo telefone. Mas é a regra. Então não entra para o crime, não cometa crime, porque a penalidade é essa, essa. E também tem vários projetos, e já se tornou público até em canais de TV, a prova de choque, são adolescentes querendo entrar para o crime, que o próprio juiz junta um grupo e manda para o presídio de segurança máxima para conviver uma semana com os presos. Então eles começam a entender o que, é a realidade de quando um dia ele for preso, o que, ele vai passar. Então, assim, essas transformações eu não acredito que o Brasil teria ainda nível para pegar crianças e adolescentes, enfiar num presídio de segurança máxima para fazer torturas psicológicas e tal. Mas foi um avanço muito grande, porque de fato os que estão presos usam o presídio como seu escritório e quem continua coordenando ou é alguém de muita confiança ou é a esposa. Então, o crime continua normalmente. Então, quando você evita essa saída, essas vinganças, porque um tentou pegar o território do outro, pronto, isso vai abaixar. E a gente vai ver que a justiça tem que ser feita de justiça. Ele sabia antes de ser preso que se ele cometesse um crime, ele seria preso. Então, se ele não soubesse, como aconteceu recentemente no dia 8 de janeiro, que só o fato de estar ali fazendo um protesto, ele poderia pegar 17 anos de cadeia, aí eu sou contra. Mas se ele soubesse, se for, está na Constituição, está no Código Penal, tal penalidade, aí você fala, então eu não vou, porque eu não quero cair nessa penalidade.
Senador, nesse ano a gente comemora 200 anos do Senado Federal. Gostaria que o senhor comentasse com a nossa audiência algumas contribuições mais relevantes da bancada capixaba ao longo desses 2 séculos e como que o senhor enxerga que o Senado deve continuar atuando para atender às demandas do seu Estado.
Olha, para mim, pessoalmente, como senador da República e pelo primeiro mandato, para mim é um presente enorme de estar nos 200 anos do Congresso como senador da República. E a bancada capixaba está vindo muita renovação. O que nós entendíamos que era, é carreira política, ele entra e fica ali até o final da vida. As pessoas começaram a entender que não, peraí, então eu posso entrar, eu posso contribuir, eu posso sair. Então a bancada capixaba, ela teve uma união muito grande, independente se era da esquerda, direita, do centro, apesar dessa polaridade, dessa radicalidade, nós capixabas entendemos, ou ficávamos juntos defendendo todo mundo uma única pauta para o Estado, ou ia cair para o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. E aí assim a gente realmente se juntou, independente de partido, e a gente continuou muito unido, e nas reuniões que nós temos de bancada sempre é, por incrível que pareça, parece até que é coisa de papo de político, mas a gente atende o que de fato a sociedade está nos demandando e não o que é, para nós, uma estratégica política para continuar no poder.
Que a união da bancada capixaba sirva de exemplo para o Senado continuar evoluindo. Muito obrigado, senador, pela participação aqui no Assunto de Estado.
Eu que agradeço, sempre à disposição.
Essa é a versão em podcast do Assunto de Estado, um programa da TV Senado também disponível em vídeo no nosso canal no YouTube ou no site senado.leg.br/tv. Se você prefere a televisão, todas as segundas, às 8 da noite. Até o próximo episódio.